As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento. Depois dos lares da Junceira e da Serra de Tomar, vejo que também as estruturas situadas na Pedreira e em São Pedro têm razões para sorrir, mas não para baixar a guarda. Os exames ao Covid-19 que foram realizados a todos os utentes deram negativos. São sem dúvida boas notícias que demonstram que as regras de prevenção foram cumpridas à máxima escala. Ainda assim, e o próprio alerta é da Câmara de Tomar, apesar de até agora os resultados serem animadores, toda a comunidade deve manter-se as devidas medidas de proteção própria e dos demais. Entretanto, o Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar já comentou para a ERTS o facto dos testes ao Covid-19 terem dado negativo no lar da Associação de Apoio Social da Freguesia de São Pedro, como sendo uma boa notícia para todos.
Para todos os utentes, para todos os dirigentes do lar, para todos os trabalhadores do lar, e para a comunidade, famílias e para a comunidade em geral. É uma situação que, obviamente, tem que estar sempre, é uma preocupação que tem que estar sempre em cima da mesa e tem estado na pessoa do Presidente da Direção, com a Direção Técnica do LAR e com os outros responsáveis e, sobretudo, na organização das respostas que o LAR dá, porque lembramos que o LAR também tinha centro de dia, que atempadamente e no dia 12 de março foram suspensas todas as visitas e foi decidido que o centro de dia iria para casa, mesmo antes da decisão do governo. Mas é prestado o apoio a essas pessoas em casa e também às pessoas do apoio domiciliário, ou seja, continuamos a fazer os serviços e tem havido aqui uma disciplina de organização também dos trabalhadores para que possamos ter corredores de trabalho que não interfiram uns com os outros. Tendo dotado as trabalhadoras também dos meios necessários, quer em termos de desinfecção, quer em termos de material de proteção. Portanto, tem havido aqui uma preocupação constante para salvaguardar todas e quaisquer situações que possam ocorrer. Não quer dizer que não possam ocorrer, mas que há toda a precaução.
Lourdes Ferromão abordou o facto positivo do município ter-se também disponibilizado para levar a cabo testes do Covid-19 aos presidentes de junta, testes esses já realizados. A também presidente da Conselhia do PSD de Tomar lamentou, no entanto, o facto do município ter levado a cabo testes à presidente e aos vereadores do PS na Câmara de Tomar, tendo deixado de fora deste processo os vereadores do PSD.
Foi bom também ter feito o teste e a Câmara também ter-se disponibilizado para assegurar estes testes, sendo que tenho que fazer um pequeno reparo, só ontem é que percebi, ontem lá no jornal, até no vosso jornal das 19, percebi que os testes, que os vereadores tinham feito os testes, mas os vereadores da oposição não lhe foi dada essa possibilidade, ou seja, os vereadores do PSD não fizeram os testes, não sei porquê. Só ontem é que percebi. Acho que há uma... Considero que não é correto. Deveriam ter sido todos, porque tantos vereadores do Executivo Camarário Compuros que trabalham com pessoas, os outros também trabalham na comunidade, também têm o seu trabalho na comunidade. Da forma que eu acho muito positiva a atitude da Câmara para se disponibilizar a facultar-nos esses testes, também tenho que deixar esta nota que menos positiva neste particular. Agora, o que nós também esperamos e que ontem, pelo que nos foi informado pela comunicação social, é que os trabalhadores dos lares também iam ser possíveis de testar. Não sabemos para quando, não é? Ainda não temos essa informação. No entanto, ontem a GNR pediu-nos os lares que havia na freguesia. Não sei, pronto, também nos pediram essa informação. Lares que estão a trabalhar legalmente, pronto. Depois põe-se aquela outra questão de que o país também está preocupado, ainda hoje na comunicação social isso também era um tema relevante, de outras situações. Mas sobre isso nós não podemos também dar qualquer opinião.
Bom dia, já são 36 os casos confirmados no Médio Tejo de coronavírus e 243 pessoas em vigilância ativa. É esta mais recente atualização do impacto da pandemia na região, sendo que houve assim um acréscimo de 4 infecções, precisamente 2 no concelho de Orém, 1 em Torres Novas e outra em Vila Nova de Barquinha. De resto, recorde-se, Tomar tem 9 casos, Abrantes e Orém com 7, Torres Novas com 5, Alcanena 3, Vila Nova de Barquinha com 2, Constância 1, Sardual também com 1, assim como Ferreira do Zezer. Há, entretanto, a lamentar 2 mortes de 2 homens residentes em Tomar e Alcanena.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Tomar vai avançar para a suspensão das rendas não habitacionais de edifícios que pertencem ao município e que estão ocupados por diversas entidades. Está em causa a suspensão por 4 meses, ou seja, de março até junho. A novidade foi avançada por Anabela Freitas, Presidente da Autarquia Nabantina, na sequência da aprovação por unanimidade de outras medidas a adotar pela Câmara no âmbito do Covid-19.
A suspensão do pagamento das rendas não habitacionais de todos os espaços comerciais detidos pelo município. Ou seja, o município tem um conjunto de espaços que estão, que não são de habitação, mas são comerciais, por exemplo, as cafetarias, em que estão encerrados. E, portanto, fazemos, deliberamos hoje, e foi aprovado também por unanimidade, que quem está a explorar estes espaços não paga as rendas nos meses de março, abril, maio e junho. Nos casos daqueles espaços que já fizeram o pagamento da renda de março, a mesma será devolvida ao arrendatário. Nestas condições, com um cariz um pouco diferente, porque não é um espaço comercial, mas é sim no nosso edifício da Navância, o ginásio de Tomar paga uma renda mensal, portanto também é abrangido por esta medida. E também em matéria administrativa e financeira, isentamos todas as taxas de licenciamento de ocupação de espaço público provindas do comércio local até ao final do ano. Ou seja, o processo de licenciamento tem que ser feito na mesma, mas não há lugar ao pagamento de taxas até ao final do ano. Portanto, é uma medida direcionada para o comércio, para todo o comércio local. Depois, em matéria do associativismo, nós, naquilo que é o nosso regulamento do associativismo, só pagamos as prestações após a apresentação de contas. Neste momento é impossível as associações apresentarem as contas e, portanto, aquilo que deliberamos é fazermos o pagamento às associações sem a prestação de contas, sem a apresentação da prestação de contas. Assim como nós, uma das medidas que tínhamos no associativismo, tínhamos e temos no associativismo, é os apoios para os eventos. E, portanto, houve muitos eventos no primeiro semestre que não puderam ser feitos. E, portanto, damos a possibilidade das associações substituírem esses eventos por outros eventos no segundo semestre, para poder também esta vertente dos eventos poder ser financiada. Em matéria de educação, mantemos o pagamento de todas as atividades extracurriculares do pré-escolar e primeiro ciclo. Apesar das escolas estarem encerradas, algumas das atividades estão a ser desenvolvidas também com recurso às novas tecnologias, mas não vamos suspender este pagamento, vamos continuando a pagar às associações e às entidades que prestam este serviço. Na questão da habitação social, e porque a habitação social, normalmente, quem está nos nossos bairros paga a renda no balcão único, e agora é impossível ir pagar ao balcão único. Após a reabertura dos serviços, há lugar ao pagamento da renda sem a aplicação de qualquer juros ou de qualquer outra penalização.
O Executivo Municipal de Ourense liberou esta segunda-feira um novo reforço ao pacote de medidas de contenção à propagação do novo coronavírus, o que acontece pela quarta vez desde o anúncio dos primeiros instrumentos de combate à Covid-19, com o foco para o apoio às famílias. O município de Ourense irá assumir o pagamento de 50% da tarifa fixa da água e do total da fatura de saneamento e resíduos sólidos urbanos nos meses de abril e maio, para as famílias que tenham, por força do encerramento das escolas, de ficar a acompanhar os filhos e que impliquem perda de rendimentos. Trata-se de uma medida que será extensível às famílias com dependentes deficientes. Pagamento 100% das tarifas fixas da água, saneamento e resíduos sólidos urbanos para as famílias que tenham, por força da pandemia, perdido rendimentos na sequência do despedimento de algum elemento do agregado familiar e a aplicar nos dois meses seguintes à situação. Também o pagamento de 100% das tarifas fixas da água, saneamento e resíduos sólidos urbanos para as famílias com tarifas sociais e famílias numerosas. A antecipação também do pagamento da segunda tranche de apoio à natalidade para o mês de abril, sendo os comprovativos de despesa apresentados até junho. Será assegurado aos alunos do escalão A, da Ação Social Escolar, o acesso a refeições escolares, inclusive no período de interrupção escolar, assim como será assegurado aos sem-abrigo o fornecimento de refeições diárias. No âmbito destas medidas foi também definido o reforço dos mantimentos no centro comunitário de forma a fazer face às necessidades, assim como será disponibilizado apoio psicológico em caso de necessidade.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A utilização de máscaras de proteção perante o coronavírus tem sido uma das questões que mais dúvidas têm levantado entre o comum cidadão. Com efeito, há muitas pessoas que as utilizam, ainda que as autoridades de saúde apenas as aconselhem a pessoas já infectadas ou com outras patologias para além, claro está, de profissionais de saúde, agentes de segurança e outras pessoas que andem na linha da frente. A verdade é que a utilização de máscaras é recomendada em países asiáticos, onde se refere mesmo que poderá fazer a diferença na não propagação do vírus. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública, em declarações à ERTS, refere que quem quiser usar máscara deve fazê-lo, mas sempre de forma adequada.
A transmissão da comunidade já é perigosa, já é muito grande, mas ainda estão a resultar estas medidas que nós temos implementadas. Por enquanto, agora, claro que nós sabemos que os povos asiáticos sempre usam máscara, ou quase todos usam máscara quando se deslocam em férias ao nosso país, e não só, temos por muito lado sempre com máscara, pois quem quiser utilizar a máscara estará à vontade de utilizar, desde que utilize realmente corretamente, que a retire, se usar sempre e andar um período grande de 2 horas e meia, 3 horas na rua, que a retire, que a saiba retirar, que a saiba onde é que a deve colocar, precisamente para, eventualmente, não pôr os outros em risco, não é? Continuamos a aconselhar a máscara para as pessoas que estão efetivamente doentes e para as que delas tratam. Há máscaras e máscaras. As máscaras para andar na rua, enfim, será as máscaras cirúrgicas, aquela máscara vulgar de pôr com o atilho ou com o elástico atrás da orelha. Aquelas máscaras que se põem, que se adaptam também ao nariz. Há outras máscaras que são realmente para pessoas, que nomeadamente para os profissionais de saúde, que tratam mais diretamente com casos comprovados de doença. São as máscaras que com filtro. Essas máscaras não deixam realmente nem entrar, digamos assim, as partículas, e também não as deixam sair, não é? E portanto serão máscaras mais indicadas para essas situações hospitalares até.
Face à atual situação de emergência que se vive no combate ao vírus do Covid-19, o Conselho Intermunicipal de Lesíria do Tejo reuniu e criou um fundo de 270 mil euros para o combate ao Covid-19. Com esse fundo pretende-se constituir, na Comunidade Intermunicipal de Lesíria do Tejo, uma reserva estratégica de apoio aos municípios e região de máscaras e fatos de proteção individual. Grande parte do fundo, cerca de 225 mil euros, visa apoiar a aquisição de material médico para o Hospital Distrital de Santarém, designadamente a aquisição de 9 ventiladores para reforço dos que vão ser adquiridos pelo hospital. O Conselho Intermunicipal deliberou também dedicar o laboratório móvel do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar de Lesíria do Tejo à fabricação de máscaras de proteção, as quais serão oferecidas ao Hospital Distrital. Deliberou ainda a aquisição dos materiais necessários para o bom funcionamento da impressora 3D. Refere ainda que todos os municípios estão a implementar uma série de medidas para mitigar a situação, algumas das quais visam minimizar o impacto do Covid na componente económica das famílias. Os municípios vão prosseguir com a desinfecção de espaços de utilização pública, principalmente dos locais de maior afluência, como sejam supermercados, bombas de combustível, bancos e multibancos, correios, centros de saúde e contentores de deposição de resíduos sólidos urbanos.
Rádio F, a primeira a informar.
Ferreira do Zezer tem as suas maiores preocupações nesta fase centradas na chegada de algumas pessoas ao concelho, neste caso provenientes de outros pontos do país e até mesmo do estrangeiro, que procuram no território ferreirense um local para escapar à pandemia. A situação está a causar alguma apreensão a habitantes e entidades locais, nomeadamente ao município, que apela a essas pessoas para que se submetam a isolamento social e, dessa forma, evitar males maiores. Jacinto Lopes, Presidente da Autarquia, em declarações à redação da ERT, sublinhou isso mesmo, apelando aos seus municípios para que continuem a levar tudo isto muito a sério.
Uma das preocupações que temos tido nos últimos dias é que têm chegado muitas pessoas fora do concelho, estavam noutras zonas do país, e têm vindo a Ferreira do Zezer, causa aqui algumas entropias e pode causar alguns problemas, porque não sabemos qual é, que é a situação saúde dessas pessoas, se estão bem, se estão contaminadas, se não estão, portanto causamos aqui alguns problemas que podem desestabilizar toda esta situação, todo este trabalho que tem sido feito. Mas, e deixo aqui o apelo a quem veio para Ferreira do Zezer, que mantenha em casa, pelo menos faça uma quarentena em casa, até ter a certeza que está bem, para não pôr em risco tudo aquilo que temos estado a fazer ao longo destes dias, porque os ferreirenses, desde os primeiros dias, souberam acatar, na generalidade, ainda ontem, mais uma vez dei uma volta pelo concelho e não se vê viva a alma na rua, o que é bom sinal. Portanto, as pessoas estão preocupadas. É motivo de preocupação mesmo, as pessoas perceberam que isto não é uma brincadeira, não acontece só aos outros. E este caso que tivemos ontem, o primeiro concelho, é mesmo dizer que não somos imunes, portanto, temos que fazer tudo o que esteja ao nosso alcance para nos mantermos a salvo, a nós e àqueles que dependem de nós, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, e no limite toda a sociedade. Isto é muito desgastante. Passamos os dias todos a pensar nisto, a resolver problemas relacionados com isto. Mas as palavras que podemos dizer é que depende de cada um de nós que isto corra bem. É algo complicado, é algo difícil, mas se cada um de nós fizer a sua parte, vamos rapidamente sair deste problema. Agora, não podemos ter comportamentos de risco. Não podemos, só porque temos um conceito ainda tem só um caso e que aparentemente está tudo calmo, andar da adega em adega, andar fazer caminhadas em grupos. Portanto, temos que mitigar o risco, fazer a nossa parte. Não vou dizer para lavar as mãos, porque já toda a gente sabe que tem que lavar as mãos, tomar todos os cuidados que nos são transmitidos diariamente na televisão, e depende de cada um de nós. Essa é a missão que eu quero, a mensagem que eu quero passar principalmente, é que isto depende de cada um de nós. Se cada um de nós for, maior parte do tempo, ou o tempo todo, se possível, uma ilha, com certeza que não haverá transmissão e o vírus rapidamente será vencido. Agora, continuamos a tomar medidas de risco, não contribuirmos, quisermos ir para o Algarve, vir para a terra, passar a Páscoa, aquela questão vai lá.
Já está em funcionamento em todo o país a linha telefónica gratuita que garante o acesso a medicamentos com aconselhamento farmacêutico 24 horas por dia. Quem necessitar de medicamentos, basta ligar o 1400 de qualquer rede móvel ou fixa e fazer a sua encomenda. As chamadas são gratuitas. Há diversas modalidades de entregas ao domicílio garantidas em todo o país. O 1400 é especialmente recomendado às pessoas que, pela sua idade ou condição de saúde, se devem abster de qualquer saída à rua durante a pandemia do Covid-19. Com uma chamada telefónica, podem encomendar qualquer medicamento e produto de farmácia. O Centro de Atendimento terá prioridade à satisfação dos pedidos de doentes crónicos e pessoas com mais de 60 anos. A linha pode ainda ser usada para planear visitas à farmácia. O serviço 1400 garantirá a cada português que terá à sua espera na farmácia da sua preferência todos os medicamentos e produtos de saúde de que necessita, com especial atenção aos mais urgentes. A escolha da farmácia cabe a cada cidadão. O atendimento telefónico informa quais as farmácias mais próximas com os medicamentos disponíveis.
Rádio F, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Neste período sem precedentes e de enorme incerteza, o nosso papel, quer individual, quer no mundo, é posto à prova. Em relação às pessoas, é o momento de ser muito humano, traçar orientações, preocupar-se com os receios e dificuldades com que se encontram, ser resiliente. E não apenas profissional e economicamente, mas social e pessoalmente, incluindo a família de cada um. E partilhar também as suas próprias preocupações. As fragilidades partilhadas geram confiança, a confiança gera fortaleza, resiliência e compromisso, os quais geram otimismo e suscitam inovação, abrindo caminho para chegar ao futuro. Tudo isto fez-me pensar num relato autobiográfico intitulado Mensage for Meaning, do psiquiatra judeu Viktor Frankl, que descreve um ambiente angustiante e depressivo que se ia tomando conta dos prisioneiros que partilhavam com ele a reclusão em Auschwitz. O futuro era sombrio e, na melhor das hipóteses, incerto. E ouvia-se dizer, em desabafos espontâneos ou muito assertivamente, eu já não espero disto nada bom. Os pensamentos de Frank eram outros. A sua mente inquieta de investigador e médico levava-o a interrogar-se. Quem está melhor preparado para sobreviver a este ambiente violento, arbitrário, incerto, diabólico? Serão os mais fortes? Os mais equilibrados? Deu-se conta que não. E no meio dos seus pensamentos teve uma intuição surpreendente que garantiu a presença do seu nome no livro de ouro da humanidade. Quem está melhor preparado são aqueles que têm um amor, alguém, ou um projeto, algo, que o projeta para fora da lógica do eu egoísta e lhe permite transcender-se. Do que realmente precisamos é de uma mudança radical da nossa atitude perante a vida. O importante, na verdade, não é o que podemos recolher, mas é o que podemos dar. Qual é o propósito da nossa vida, a quem sirvo, para que sirvo, a quem dou? A minha meta não deverá ser a autorrealização como tal, de Maslow. A realização pessoal é o objetivo, é o efeito secundário do trabalho e do amor. A vida tem sentido não como satisfação, mas como tarefa. A porta da felicidade abre-se para fora. Ou, parafraseando o Papa Francisco, sair de si mesmo para se unir aos outros faz bem. Fechar-se em si mesmo é provar o veneno amargo da futilidade. A humanidade perderá com cada opção egoísta que fizermos. Vale a pena pensar nisto. E não se esqueça que pequenos gestos fazem a diferença, tais como questões de higiene, etiqueta respiratória, higiene das mãos, lava as mãos com frequência e outras precauções básicas de higiene. Não saia de casa, só em caso de necessidade. Colabore. Não pense só em si, pense nos outros. Haja com responsabilidade.
É tudo neste bloco de notícias. Já sabe, fique em casa, proteja-se a si e aos seus. Fique bem, fique na sintonia da ERT.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.